Presidente, senhores senadores, senhora senadora Ana Amélia, eu ando muito preocupado com o rumo das discussões sobre royalties de petróleo aqui nessa casa. Hoje tive a oportunidade na Comissão de Assuntos Econômicos de começar uma discussão lembrando o início da onde surgiu esse debate. Eu quero começar, senador Magno Malta, aqui, trazendo um voto do ministro Nelson Jobim no Supremo Tribunal Federal, contando os debates na Constituinte. Fala o ministro Nelson Jobim, em 1988, quando se discutiu a questão do ICMS, o que tínhamos? Houve uma grande discussão na Constituinte sobre se o ICMS tinha que ser na origem ou no destino. A decisão foi que o ICMS tinha que ser na origem, ou seja, os estados do Sul continuavam gratuitamente tributando as poupanças consumidas nos estados do Norte e Nordeste. Aí surgiu um problema envolvendo dois grandes assuntos, energia elétrica e petróleo. Ocorreu o seguinte: os estados onde ficasse sediada a produção de petróleo e a produção de energia elétrica acabaria recebendo ICMS incidente sobre petróleo e energia elétrica. O que se fez? Diz o ministro Nelson Jobim. Participei disso diretamente. Lembro-me que era, na época, o senador Richard quem defendia os interesses do estado do Paraná. E o senador Almir Gabriel, que defendia os interesses do estado do Pará, além do Rio de Janeiro e Sergipe, em relação às plataformas de petróleo. Então, qual foi o entendimento político naquela época que deu origem a dois dispositivos na Constituição? Daí porque preciso ler o parágrafo 1º do artigo 20, em combinação com o inciso 10 do artigo 155, ambos da Constituição. O que se fez? Estabeleceu-se que o ICMS não incidiria sobre operações que se destinassem a outros estados, petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos, gasosos e derivados em energia elétrica. Ou seja, tirou-se da origem a incidência do ICMS. Vejam bem, toda a produção de petróleo realizada no estado do Rio de Janeiro ou a produção de energia elétrica no Paraná e no Pará eram decorrentes de investimento da União, porque o monopólio era da União. E aí conclui o ministro Nelson Jobim. Assim, decidiu-se da seguinte forma: tira-se o ICMS da origem e se dá aos estados uma compensação financeira pela perda dessa receita. Aí criou-se o parágrafo 1º do artigo 20. Então, ministra Helen, fala o ministro Nelson Jobim, estou tentando recompor uma questão histórica. Com isso, estou entendendo que não é uma receita da União que liberalmente está dando por convênio ao estado. É uma receita originária dos estados, face à compensação financeira da exploração em seu território de um bem, de um produto sobre o qual não incide o ICMS. Essa é a origem do problema. Eu trago essa discussão aqui, senador Cristóvão, porque acho que alguns acham que o Rio de Janeiro está nadando em dinheiro, que o Rio de Janeiro está numa situação tranquila. Os desafios são gigantescos: salário de professor, da polícia, levar a pacificação à frente. Vamos ter Olimpíadas, vamos ter Copa do Mundo, e eu quero trazer os dados aqui. Porque, senador Magno Malta, na verdade, ao não ter a cobrança do ICMS na origem, você sabe, a relação do ICMS com o PIB do estado do Rio de Janeiro é 5,4%. A média nacional é de 7,4%. Ou seja, tem uma arrecadação de ICMS muito baixa comparada aos outros estados. Mais baixa que o Rio de Janeiro, só o Distrito Federal. E temos, por causa disso também, uma pequena, mas muito pequena participação no fundo de participação dos estados. Para o senhor ter uma ideia, de 39 bilhões do FPE, só 500 milhões vão para o estado do Rio de Janeiro. Só 500 milhões, de 39 bilhões. Agora, como é calculado o FPE? O FPE é calculado, tem um cálculo inverso ao PIB. O Rio é o segundo maior PIB do país por causa do petróleo, mas é a terceira arrecadação. Minas arrecada mais. Pois bem, então nós temos um PIB alto por causa do petróleo Então temos uma FPE muito pequena. A FPE do Rio de Janeiro é muito pequena porque o PIB é alto, por causa do petróleo. Agora nós não arrecadamos ICMS desse petróleo. Estou falando isso, senador Jaime Campos, porque quero trazer um dado aqui que pouca gente conhece. Juntando todas as receitas do Rio de Janeiro, juntando ICMS, juntando FPE e royalties, e comparando com o PIB, o Rio é a terceira menor arrecadação do país, comparando-se ao PIB. Por isso eu venho aqui fazer um apelo aos senhores senadores. Já estive hoje o senador Moca na Comissão de Assuntos Econômicos e discutindo os interesses do Estado de Santa Catarina, de Goiás, do Mato Grosso do Sul, que é penalizado por um projeto do governo federal, que eu concordo no mérito, mas não pode ser imposto de cima a baixo. Tem que ser discutido, tem que discutir compensação financeira para os estados. E tentaram impor hoje de cima a baixo. A discussão que faço aqui para os senhores é a seguinte: nós estamos tendo uma recentralização cada vez maior das receitas nas mãos da União. E os estados aqui têm que se unir. Essa é a Casa da Federação. Eu chamo os estados não produtores para o seguinte debate. Todo mundo quer colocar estados confrontantes com não produtores brigando aqui. Ponto número um nosso, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, é que os estados não produtores precisam receber agora uma partia dos royalties. Não é só o pré-sal. Precisa receber agora. Tem um acordo da nossa parte quanto a tudo isso. Nós temos, esse é o ponto um. Agora o ponto dois, que queremos argumentar com os senhores, é que nós temos que discutir, a União tem que assumir sua parte, sua responsabilidade, ou a Petrobras. E quando eu falo dos números da União, eu queria citar aqui, senador Moca, senador Magno Malta. Vamos lá nos números. Receitas arrecadadas em 2008, fonte portal federativo. União, 68%. Estados, 27%. Municípios, 5%. Receitas disponíveis, depois das transferências. União, 54%. Estados, 27%. Municípios, 19. Tivemos a Lei Candir, que prejudicou vários estados. Temos CID, está vendo? E aqui eu quero trazer um outro dado que está no site da Receita Federal. Nos últimos 4 anos, 2007 a 2010, a arrecadação da União cresceu em termos reais 25,9%. As transferências da União aos estados e municípios cresceram apenas 15%. No ano de 2010, a arrecadação federal cresceu 9%, transferência para estados e municípios 2%. Transferência para estados e municípios entre 2003 e 2008, 3,4% a 3,7% do PIB. Em 2009, cai para 3% do PIB. Em 2010, apenas 2,6% do PIB. E agora, na discussão do petróleo, uma nova centralização. Sabe por quê? Porque hoje, antes de passar para o senador Magno Malta, hoje, no regime de concessão, tem royalties e participação especial. A participação especial é um pouco maior do que os royalties. Pois bem, quando cria partilha, o governo acaba a participação especial e fica com óleo para ela. E aumenta os royalties só de 10 para 15. Ou seja, nós estamos aumentando a proporção que fica com a União em relação a estados e municípios. Eu chamo a atenção dos senhores, eu queria conceder uma parte ao senador Magno Malta, mas eu chamo a atenção dos senhores, eu quero propor aqui uma discussão, um debate nesse Senado Federal envolvendo todos os estados da Federação. Senador Magno Malta.
Quero parabenizar a Vossa Excelência como representante do Brasil, de uma forma muito específica do nosso Rio de Janeiro, e muito orgulhoso do debate, como Vossa Excelência o faz de forma técnica, e eu estou, de uma certa forma, feliz, porque estou vendo o Lindenberg Faria das ruas, o cara pintado aqui, eu que não vi brigar nunca mais, estou vendo brigar de novo, assim com a mesma valentia daqueles dias, me dá uma sensação de que nós vamos ganhar essa briga. Vossa Excelência está falando tecnicamente, e eu quero parabenizar pelo conhecimento técnico em números. Mas eu quero trocar em nota de um real para o Brasil. Vossa Excelência, continue tratando tecnicamente as perdas do ponto de vista técnico dos estados, dos municípios e do ganho do ponto de vista técnico do governo. E
o que nós entendemos nesse momento do que pode ser absolutamente nocivo para nós e a nossa luta para não perder de muito. O que é petróleo? Petróleo, a lei diz que o que está debaixo do subsolo é do país, é de todos. É nosso do Rio, do Espírito Santo, e é de Ípsen Pinheiro. Não é isso?
É da União.
O que está debaixo do subsolo. O que Deus colocou debaixo do subsolo do Rio é nós e de Ípsen Pinheiro, estou certo? O que Deus colocou debaixo do subsolo do Espírito Santo é de nós e de Ípsen Pinheiro. Mas Royce não está debaixo do subsolo. Então, mentiram para a população na época da emenda eleitoreira, todos foram pegos de surpresa, uma emenda mentirosa, criminosa, bandida, eleitoreira, uma emenda safada, bandida de quem não tem o bom senso e mentiu para a nação brasileira. Os deputados, hoje, qualquer parlamentar que chegar no seu estado e dizer que é a favor dos estados produtores, ele apanha na rua. Porque confundiram a opinião pública do Brasil, pensa que Royce de petróleo é a mesma coisa. O petróleo é de todos. Mas o que é Royce? Royce é pagamento de passivo ambiental, passivo social. Para que a população entenda que nos ouve agora e nos vê, o que aconteceu no Golfo do México, o vazamento de petróleo no Golfo do México, se acontecesse aqui no Rio de Janeiro, que dinheiro seria utilizado para poder limpar o meio ambiente, para repor o que foi destruído do ponto de vista de natureza, para repor o que perdeu os pobres e quem foi atingido, sei lá o quê, com um vazamento desse? O dinheiro dos olhos. Para que o país entenda, lá no norte do meu estado, tinha uma fazenda de uma família rica chamada Malacarne, sobrenome deles. A Petrobras foi lá, com GPS, e furou, prospectou, aqui tem petróleo. Colocaram a máquina dentro da fazenda e começaram. O gás começou a subir. Começou a morrer o gado. Não nasceu mais capim por ali. Eles começaram a degradar a estrada. Degradou tudo. Quanto que rende essa fazenda por mês? Calcularam. Ela rendia 250 mil por mês. A Petrobras vai e começa a dar 250 mil pagamento de royalties, indenizando pelo aquilo que estragou e o que não produzia mais. O que Ípsen Pinheiro fala na emenda dele é que nós queremos o petróleo e queremos dividir o dinheiro dessa fazenda aí também. Nós queremos dividir o que está pagando aí, porque aí não, boi não, não, vaca não dá leite mais, boi não engorda, bezerro morre, não nasce mais nada. Nós queremos dividir isso também. Isso é ignorante. Isso é ignorante. E confundir uma população inteira. E hoje os parlamentares entendem isso e não tem como voltar atrás. Royce é uma coisa, petróleo é outra. E Vossa Excelência fala isso tecnicamente, eu faço questão de trocar isso em nota de um real para que as pessoas possam entender. Pagar o royalty é você pagar o passivo ambiental, o passivo social que fica no município ou no estado produtor. E o passivo ambiental só fica no estado produtor, não fica em outro lugar, é claro. Então, isso é que é o royalty, é pagamento disso, não tem nada a ver com petróleo. E a mim, que sou analfabeto profissional, sou filho de um analfabeto profissional, eu sou nunca consegui entrar na faculdade, eu vou achar que eu sou alguma coisa. Eu não sou nada. Mas qualquer homem simples entende essa conta, qualquer homem simples entende esse raciocínio. Essa emenda eleitoreira e bandida do senhor Ípsen Pinheiro fez essa confusão inteira, que nós estamos pagando esse preço e que Vossa Excelência traz tecnicamente para a nação um debate absolutamente importante com um autêntico representante que é guerreiro do Estado do Rio de Janeiro.
Senador Magno Malta, quero te agradecer. Vamos precisar do senhor muito em movimentos que vamos fazer no Rio de Janeiro, que nós vamos para as ruas. Já estamos organizando data de passeata, de encontros no Rio de Janeiro com prefeitos. Nós vamos resistir. Eu quero dizer isso aqui. Queria só novamente repetir os dados, senador Armando Monteiro. A receita corrente do Rio de Janeiro, juntando tudo, juntando FPE, juntando ICMS, juntando royalties, comparado ao PIB, é a terceira menor do país. FPE é um absurdo que nós recebemos. Eu quero só citar aqui, rapidamente, para ir para o outro ponto, senador Magno Malta, da Petrobras, que você vê o seguinte, se você junta o FPE per capita, e eu não quero... O Acre, por exemplo, o FPE per capita é 1.887, Alagoas, 520, Amapá, 2.050. Maranhão, 430. Sabe quanto é que é o Rio de Janeiro? 39, reais. 39. Então, eu quero acabar com essa tese que nós estamos nadando dinheiro. Não é fato. O Rio de Janeiro tem que organizar Olimpíadas, Copa do Mundo, tem que caminhar para a pacificação. É confusão, salário de policial militar, professor. Esse é o quadro. O Rio de Janeiro está renascendo. Nós queremos sensibilizar para esse debate. E eu falo, senador Armando Monteiro, sobre a Petrobras. E aqui há um debate interessante. Porque qual é a nossa proposta? Primeiro, estados não produtores têm que receber agora. Nós queremos primeiro que esse dinheiro saia do aumento da participação especial. E as pessoas falam da Petrobras, mas vale dizer o seguinte, o lucro da Petrobras em 2002 era 13 bilhões. Em 2010 foi 35 bilhões. E o dado que eu quero trazer das participações governamentais, eu estou trazendo aqui um estudo do FMI, feito sobre o caso da Rússia. E fala da situação da participação governamental no Brasil, que é uma das mais baixas do mundo. A média no Brasil é de 60%. A média mundial é de cerca de 84%. E o que é grave, senador Jaime Campos? O decreto que estabeleceu a alíquota da participação especial, senador Mocca, sabe como é que foi? Foi um decreto de 1998. Naquela época, o preço do barril do petróleo, sabe quanto era? 15 dólares. A partir de 2002, o preço do barril subiu, chegando até 135. Hoje está pouco mais de 100 dólares. O que a Grã-Bretanha fez? O que a Inglaterra fez? Aumentou sua participação governamental de 30 para 60. A Rússia fez um estudo com o FMI, e no estudo do FMI, engraçado, que mostra um gráfico em que o Brasil é o país que menos tributa progressivamente, né? Na Rússia eles mexeram, na Venezuela, depois de 70 dólares, entra uma alíquota. Aqui não. Então, o que nós queremos só é corrigir isso. Não vamos nem mexer em alíquotas. Aí disseram que era quebra de contrato. Nós chamamos uns 100 juristas, 100 advogados, e todos disseram que não há quebra de contrato alguma, porque o contrato das empresas dizia o seguinte. Num ponto de cima dizia, alíquota de royalties de 10%. Em relação à participação especial, se referia ao decreto. Então, não há quebra de contrato nenhum. Agora já estão acabando com essa história de quebra de contrato e dizendo, puxa, para a Petrobras. E eu penso, olha, esse é o caminho. Eu não estou aqui querendo onerar também a União. A gente sabe dos desafios da União, mas nós estamos insistindo nesse ponto. Hoje apresentamos outra proposta para o governo levar em consideração. Estava o ministro Lobão, o secretário executivo, ministro interino Nelson Barbosa, a ministra Deli. Nós levamos também, senador Armando Monteiro, a discussão sobre imposto sobre petróleo bruto exportado. Imposto sobre petróleo bruto exportado. Aqui para nós, tanto petróleo bruto quanto minério de ferro bruto, sem ser... Nós temos que trazer essa discussão. Colocamos isso. Isso aí muda completamente o panorama. O que a gente acha, eu quero conduzir para a minha conclusão aqui. O que eu quero aqui é construir um debate com todos os senhores senadores dos estados não produtores, dos estados confrontantes, mostrar que é uma crescente concentração de arrecadação da União. E a União está querendo nos dividir nessa casa, está querendo nos dividir na Câmara. Essa reforma tributária fatiada está virando isso. O que eu vi hoje na discussão do CMS na CAI dos Portos, que eu concordo com o mérito do projeto, mas eu acho que tem que haver negociação com os governadores e senadores, tem que ter compensação. Era uma pancada em Santa Catarina, Goiás, vou ser breve, Mato Grosso e Espírito Santo. Aqui nós vamos para cima dos royalties. Eu proponho uma discussão aqui nossa, uma unidade nossa, porque a União vai ter que repartir um pouco essa arrecadação dela. Eu devo dizer uma coisa aos senhores para concluir. Eu tenho muito orgulho de ser senador do Partido dos Trabalhadores. Defendo o governo Lula, os senhores me veem aqui defendendo esse governo em todos os instantes. Mas antes de ser senador do PT, eu sou senador do Estado do Rio de Janeiro. E eu vou brigar muito pelo meu Estado. Nós vamos brigar muito pelo meu Estado, respeitando os Estados não produtores. Eu acho que o governo não está tendo a melhor... O governo federal não está agindo da melhor forma possível, porque está estimulando uma guerra federativa aqui. E nós vamos ter daqui a pouco discutir, sabe o que aqui? FPE, que o Supremo Tribunal Federal mandou nós fazermos aqui uma outra lei. Vamos ficar esfaqueando Estado contra Estado e a União aumentando seu poder de arrecadação? Não. Vou travar uma boa batalha nesse plenário. Acho que o governo está errando. Vai estimular uma guerra federativa aqui, que não leva a lugar algum. Não é o sentimento do povo brasileiro. Não há o sentimento do povo contra o Rio ou contra outro Estado. E o governo está fazendo isso. Porque, devo dizer, para concluir, o acordo feito pelo governador Sérgio Cabral com o presidente Lula, estava lá a presidenta Dilma Rousseff na mesa. Na mesa. Então, se é para abrir mão daquilo que foi acordado, a União que assuma sua parcela de responsabilidade. Agradeço, peço desculpas por me estender nesse tema, mas vou gastar meu tempo aqui na tentativa de costurar um acordo entre todos os estados e de mostrar que há uma crescente centralização da arrecadação por parte da União. Muito obrigado, senhores senadores, senhora senadora Ana Amélia.